Bênção, podem sentar, por favor, os que estão de pé. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 20. Amém, irmãos. Quem está com vontade de ouvir a palavra de Deus aí? João capítulo 20. Presta atenção nesse texto. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra estava revolvida da entrada. Correu ela e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. Ele disse: tiraram do sepulcro o Senhor. Não sabemos onde o puseram. Então saiu Pedro, outro discípulo, e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E o lenço que cobrira a cabeça de Jesus também. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro no sepulcro, viu e creu. Ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressurgisse de entre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Mas Maria ficou chorando fora, junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se e viu a Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. E perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o irei buscar. E disse-lhe Jesus: Maria. E voltando-se, e ela voltando-se disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse Jesus: não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: eu volto para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: vi o Senhor. E disse que ele lhe falara estas coisas. Amém. O texto, a narrativa da ressurreição de Jesus é alvo de muitas controvérsias, especialmente pelos críticos da fé cristã. Porque, de fato, tem algumas diferenças nos relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí eu digo isso e já pensa, mas a Bíblia diz, se a gente crê que a Bíblia não tem contradição, o senhor está dizendo que tem. Controvérsias, do que é isso? Então, não são contradições, são pontos de vista diferentes e também diferentes e momentos diferentes da ressurreição. Por exemplo, aqui no começo, vai Maria Madalena para o sepulcro de madrugada. Ela vê a pedra removida, volta e traz o Pedro e o João. Nem Pedro nem João veem Jesus ressuscitado. E vão embora. Mas a Maria fica sozinha. E aí aparecem os anjos. E e falam para ela que Jesus ressuscitou. Seja como for, tanto o relato de João 12, João 20, que nós lemos, quanto Mateus 28, colocam Maria Madalena como a principal, ou não a principal, a primeira testemunha da ressurreição. Hoje é domingo de Páscoa, é o dia da ressurreição de Cristo, e Maria Madalena é um dos personagens mais discutidos do Novo Testamento. Muito se produziu teologicamente para tratar a respeito de quem realmente seria esse personagem, Maria Madalena. Mas seguramente tem um papel importante na história da fé cristã. A leitura que a gente faz claramente mostra que Maria é a primeira testemunha da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a primeira a ver o túmulo vazio, a primeira a ver e falar com o Cristo ressurreto, a primeira a falar com o Senhor na madrugada da ressurreição ou durante o dia da ressurreição. E lá em Israel, quando você olha a partir do Monte das Oliveiras, tem uma igreja muito bonita. Não sei se dá para ter a imagem aí, sei lá. Mas é conhecida como Igreja de Maria Madalena, lá no Monte das Oliveiras. É uma igreja ortodoxa russa, na verdade. Ela tem cúpulas diferentes, que geralmente as igrejas têm uns negócios assim, né? Redondo, mas o dela, não. A Igreja de Maria Madalena é, como eu vou falar, é como se fosse uma cebola de cabeça para baixo, com a ponta assim. Como? E essa igreja, uma igreja russa, tem lá dentro, no Monte das Oliveiras, dois mártires da fé sepultados. E depois, sei lá, uns 15 anos atrás, depois que o Dan Brown escreveu o Código da Vinci, muita gente começou a falar bobagens a respeito de Maria Madalena, e saiu a história de que Maria Madalena era uma espécie de esposa de Jesus. Já ouviram essa história? Pois é. Porque no livro, o Dan Brown traz essa informação, além de dizer que tal do Evangelho de Filipe trazia um trecho onde aparecia Maria Madalena dando um beijo em Jesus e parece que era um beijo na boca, não sei o que lá. Pois é tudo mentira isso aí, pessoal. Não tem documentação nenhuma. Não existe nenhum evangelho escrito por Filipe. Na verdade, tem um documento chamado Evangelho de Filipe, mas ele não é considerado por ninguém da comunidade acadêmica, porque ele não pode ser escrito por Filipe, porque ele é do século VI, e o Filipe é do século I, entende? Então, não funciona. Então, quem era Maria Madalena na Bíblia? Por muito tempo, por falta de conhecimento, a Maria Madalena foi injustamente apresentada como uma prostituta que havia se convertido a Jesus e tal, e sempre quando se fala de Maria Madalena, tem-se a ideia de que ela era uma prostituta, que se converteu, começou a seguir Jesus e não sei o que lá. Pois é, mas isso também não é verdade, né? A Maria Madalena não é apresentada assim na Bíblia. Muita gente faz essa confusão, inclusive nos meios evangélicos, pastores evangélicos, pregadores e tal, vão falar sobre isso, mas lendo o texto de Lucas, a gente tem uma percepção da razão disso. Ela é erradamente associada a uma prostituta, aquela prostituta de Lucas 7, verso 36, que fica aos pés de Jesus e tal. Mas, na verdade, não existe nenhuma relação entre aquela prostituta que ficava ali beijando os pés de Jesus e tal, com Maria Madalena. Mas é que na sequência, talvez porque Maria Madalena é mencionada na sequência, então termina essa história da prostituta, e aí entra, isso é o finalzinho do capítulo 7 de Lucas, e aí entra o capítulo 8. E no capítulo 8 aparece já, no versículo 1 ou 2, ou 3, por ali, a Maria Madalena. Eu sei que para os católicos, não sei se tem algum católico aqui que resolveu passar essa manhã de Páscoa com a gente, mas eu sei que para os católicos o Papa é infalível, tem uma doutrina da infalibilidade papal, mas no século VI o Papa Gregório ele cometeu esse equívoco. Ele, numa pregação, num sermão, ele associou a mulher pecadora e falou que ela era a Maria Madalena. E como para os católicos o Papa é infalível, então a partir daquele momento aquela mulher virou a Maria Madalena. O que é um flagrante de falta de preparo ou de conhecimento, de leitura mesmo do texto que retrata a história ali tratada. A Maria Madalena passou a ser considerada a prostituta desde então. Eu estou falando do século VI, entendeu? Então ela está 1.400 anos sendo considerada, tendo essa história aí. E, na verdade, a Bíblia apresenta a Maria Madalena em Lucas capítulo 8, dizendo o seguinte, versículo 2. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades seguiam Jesus. Maria Madalena, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. É isso que a Bíblia diz a respeito do passado de Maria Madalena, não tem nada a ver com prostituição. Mas esse trecho não mostra somente isso. Esse trecho mostra também que Maria Madalena acreditou em Jesus e abraçou a fé em Jesus. Eu vou ler o trecho na íntegra, eu li só o versículo 2, mas o verso 1 diz assim, Lucas 8:1. Também algumas mulheres que haviam sido... Ah, esse eu já li, né? Sido curadas, tal. Eu vou ler a partir do versículo 1. Peraí, deixa eu achar aqui. Lucas, capítulo 8, versículo 1. Diz assim. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam também com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, também as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Esse texto mostra que Maria estava, na verdade, envolvida com o ministério de Jesus em todas as frentes, em todos os aspectos. Não apenas de conversa, mas de ato, né? Quando você... Tem muita gente que se envolve com Jesus na conversa. No, eu creio, eu gosto, de vez em quando eu vou, não sei o que lá. Mas quando você põe seu dinheiro, inclusive, quando você põe os seus recursos à disposição, e o texto mostra que Jesus viajava de cidade em cidade e ela viajava junto. Esse é o texto. Então, tem muita gente que se envolve com Jesus na conversa, que se apresenta sendo discípulo de Jesus, mas é só de fachada. E muitas pessoas se apresentam como sendo de Jesus, mas só até a página 2. Mas Maria era diferente. Ela estava envolvida pessoalmente, ela estava envolvida financeiramente, ela estava envolvida espiritualmente, de todas as formas, com o ministério de Jesus. E como todas as pessoas envolvidas pessoalmente no ministério de Jesus, a morte de Jesus para ela foi uma perda irreparável. Veja o verso 9 do texto que nós lemos, João 20, verso 9. Diz assim, ó, ainda não haviam, ele está falando dos discípulos, eles ainda não haviam compreendido que conforme a escritura era necessário que Jesus ressurgisse de entre os mortos. Essa fé não era ainda digerida pelos discípulos. É só com a ressurreição, somente diante da realidade da ressurreição, que eles começam a entender o poder da ressurreição, a doutrina da ressurreição, as razões da ressurreição. Então, como eles ainda não sabiam, a Bíblia diz que eles não sabiam que na Escritura era preciso que Jesus ressuscitasse dos mortos, então, para todas as pessoas envolvidas em primeiro plano com o ministério de Jesus, eu não sei se você já se envolveu com algo que não deu certo, ou com alguém que não deu certo. É horrível, porque você aposta as suas fichas, você aposta o seu trabalho, você aposta o seu tempo, você aposta o seu dinheiro, você aposta as coisas. E essa é a sensação ainda que permeia os discípulos naquele domingo. Por quê? Porque eles não tinham a clareza no verso 9 da compreensão que, pela Bíblia, Jesus Cristo ressuscitaria de entre os mortos. Então, como todas as pessoas envolvidas com Jesus, a morte de Jesus para Maria foi uma perda terrível, foi uma perda irreparável, ela chorou muito. A morte de Jesus, ainda por cima, foi cruel. Eu não sei quem já perdeu alguém que gosta por uma morte cruel. Não é só para uma doença que você vai lutando, lutando, lutando e terminou, acabou. ou só uma, sei lá, um infarto, não sei o quê, que em si toda perda é terrível. Mas uma perda cruel, Jesus sofreu uma morte cruel, e a morte cruel foi uma dor inconsolável. A morte feia que Jesus sofreu foi forte demais para aqueles que o seguiam, já que eles não tinham a clareza de que ele tinha de morrer e ressuscitar. Então, aquela morte violenta que Jesus enfrentou foi uma perda grande demais para essa mulher ou para os demais discípulos. Porque decepções, pensa, se ela não sabe da ressurreição, então ela não processa a morte a partir da ressurreição, certo? Então ela é uma perda, é só uma perda. Ela não sabe da ressurreição, então a morte é uma perda. Mas não é só uma morte, é uma morte terrível, uma morte horrível. Uma decepção, uma verdadeira decepção. A gente achou que a gente estava certo, morreu. Que foi esse o relato dos discípulos no caminho de Emaús. A gente pensava que ele era tal, mas agora já foi. E essas decepções, como qualquer outra decepção, essa decepção, como qualquer outra decepção, toda decepção tem o poder de reprogramar a alma da gente. Não é incomum você encontrar pessoas que se tornaram pessoas diferentes depois da decepção, depois da perda. Pessoas que perderam algo, alguém, se não souberem lidar com essa perda, podem virar, se tornar outro tipo de gente depois. Hoje se fala muito de ressignificar. Então, se a pessoa que passou ou está passando por uma perda não conseguir ressignificar, processar, entender, fazer as contas, então perdas podem ser processos emocionalmente irreversíveis. Irreversíveis. Maria está entrando nessa escada em espiral da perda. Da perda e da decepção, porque ela não tem o conceito da ressurreição e ela está nessa escada da perda. E isso pode reprogramar para pior a sua vida inteira diante da perda e a morte de Jesus. Porque com a morte de Jesus, essa mulher perdeu muito. Ela perdeu dinheiro, muito dinheiro. Ela perdeu prestígio, porque ela saiu falando para todo mundo que era Jesus, mas ele morreu. Ela perdeu expectativa, porque ela pessoalmente acreditava, mesmo que ela não tivesse falado para todo mundo, ela pessoalmente acreditava. Ela perdeu o sentido de viver, ela perdeu a esperança, ela perdeu, porque ela acreditava que era de verdade, mas agora ele está morto. E pior, morto como um bandido. Quando ela fechava os olhos para tentar dormir, as cenas eram do assassinato. A Bíblia diz em Mateus que ela estava ao pé da cruz. Então, agora ele está morto e morto como um bandido, como o pior deles. E nem ela, nem os discípulos tinham a quem recorrer. Eles não podiam pedir ajuda para os fariseus, eram eles que eram os responsáveis. Ela não podia chamar a polícia, vou ligar 190, porque ele foi preso pela polícia. Eles não podiam recorrer ao Sinédrio, a um julgamento justo, porque Jesus havia sido condenado no Sinédrio. Eles não podiam recorrer a juízes? Não. Políticos? Não. O povo? Foi o povo que pediu Barrabás no lugar de Jesus. Herodes? Herodes consentiu na morte de Jesus. Pilatos? Foi Pilatos que sentenciou a morte de Cristo. Literal, um centurião, todos o centurião trabalhando pela morte de Jesus. Veja bem, não tinha a quem recorrer. Ela teve de assimilar, absorver tudo isso sozinha, como os demais. Eles tiveram de assistir à morte cruel. Não sei se você já viu, hoje em dia com a internet, uma pessoa sendo assassinada. É horrível. Mas hoje existem formas mais rápidas de assassinar alguém. Jesus demorou 6 horas para morrer. Então ela teve de assistir à morte cruel de Jesus sem poder se mover. E tudo isso agravava-se pelo fato de eles não compreenderem a doutrina da ressurreição no verso 9, como lemos. Então, sem conhecer a doutrina da ressurreição do Messias, estando arrasada como estava, e sabendo que as decepções podem reprogramar a nossa alma, eu queria deixar alguns pontos para a gente pensar nesse que é o domingo da ressurreição. Primeiro, se a tragédia alterar sua visão, esse será o fim da sua missão. Se a tragédia altera sua visão, é um ponto final na missão. Parece que isso estava acontecendo com Maria à época. A tragédia, a dor, a perda parecem ter alterado a visão de Maria. Porque depois de sexta-feira, a Maria, ela vê Jesus, ela fala com Jesus, mas não o reconhece depois da tragédia. E essa situação é mais recorrente do que vocês pensam. Pessoas passam a não reconhecer fatos, momentos, pessoas e situações depois de tragédias. Ela não lembra, o cérebro dá um bug no cérebro e ela não consegue lembrar, ela não consegue ver, ela não consegue reconhecer. Veja que Maria, ela conversa com Jesus, mas ela acha que no lugar de Jesus era quem? Era quem? Jardineiro. Se a sua Bíblia é bem antiga, ela fala hortelão. Legal, né? Hortelão. Eu ficava lendo, ficou hortelão. Que é isso? Pessoas antes íntimas de Jesus podem não reconhecê-lo mais depois de uma tragédia. É interessante como essa situação é recorrente. Pessoas passam a não reconhecer Jesus depois da dor ou da perda. Porque veja o que acontece com Maria, eu vou pensar aqui em três níveis, pelo menos, diferentes. Porque na sexta-feira, ela, segundo a sua própria expectativa, perdeu o Senhor. Mas veja, ela viu esse Senhor andando sobre as águas, ela viu esse Senhor dando ordens ao tempo, ao vento, a demônios. E funcionava. Agora ela vê esse mesmo Salvador, esse mesmo Senhor, sendo esbofeteado, cuspido, zombado e quieto. Isso é muito forte para ela. Então, se a gente pensar nessa perda em níveis, primeiro nível é ela com ela mesma. Porque acreditar em quê agora? Acreditar em quê? Eu nunca vi falar de um homem que anda em cima da água. Eu conheci esse homem. E eu depositei toda a minha expectativa nele e errei. Ela perdeu sua fé. Ela perdeu sua expectativa. Ela perdeu sua certeza. No que eu acredito agora? Num outro nível, primeiro nível ela com ela, segundo nível ela com Deus. Como eu posso confiar em Deus agora? Porque Jesus, esse que investiu meu tempo, meu dinheiro, minha fé e tudo mais, ele chamava Deus de pai. Mas que pai é esse que chama, capacita, fala na beira do rio, esse é meu filho, e quem me compraz, não sei o que lá, e depois mata esse filho num vexame público? Que pai é esse que fala com ele do monte, mas que vira o rosto quando ele apanha e quando ele é preso? Que senhor é esse que aponta seu filho como escolhido e depois o abandona para morrer pelos policiais como um bandido? Que Deus é esse que Jesus disse, não, se eu falar agora, chegam 12 legiões de anjos. Cadê as legiões de anjos? Que Deus é esse para quem Jesus orava, 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 virava noite em oração no monte e que não o socorre quando ele mais precisa? Eu estou falando do ponto de vista da perda, entende? De quem perdeu. Que pai é esse que honrou o filho na multiplicação de pães e 5.000 pessoas, 5.000 homens, não sei o que lá, batendo palmas, mas o deixa sozinho? Em volta de, rodeado de soldados que lhe arrancavam a roupa, entre socos e tapas e cuspes e pancadas. Na perda, a gente tem de processar isso. Ela com ela mesma é um nível. Ela com Deus é outro nível. Abraão teve de lidar com essa frustração. Que Deus é esse? Que promete, dá e pede de volta. E tudo isso fervilhando na cabeça dessa mulher no domingo. Tudo isso mexendo com a cabeça daquela mulher que servia Jesus de verdade, serviu com integridade, colocou seu nome, colocou seus músculos, colocou seu tempo, colocou seu dinheiro, apostou tudo. E tem um terceiro nível, ela e os seus pares, ela e seus contatos. Porque falar o que agora? Ela foi liberta de demônios, a Bíblia diz. Ela seguiu Jesus anos a fio, 3 anos. Ela pregou, ela ajudou, ela investiu, ela colocou dinheiro, ela ofereceu sua cara, se me faça entender. Seu nome na sociedade. E agora ele morreu. Aonde enfia a cara agora? Como é que volta? Para Magdala. Tudo tinha acontecido tão rápido e agora, 2, 3 dias depois, ela está lá, sem perspectiva. Acabou, terminou. E principalmente ela não o reconhece mais. Principalmente ela não o reconhece mais. Ele fala, ela ouve, mas ela não enxerga ele. Ela enxerga o jardineiro. Ele fala com ela, ela fala com ele, mas não é o meu Salvador que está falando, é só o jardineiro. E a tragédia pode reprogramar a mente da gente nesse nível. Onde você fecha a porta para o sobrenatural e é sempre o jardineiro que está falando. Tipo agora, é só um pastor trazendo um sermão. É só um cara que estudou a Bíblia e está falando aí alguma coisa para mim. Mas não é Jesus. Por quê? Porque eu perdi muito. Porque doeu muito. Porque eu esperei demais. Porque eu apostei muito. Então agora é um pastor falando aí, não é Jesus falando comigo. Ok, a tragédia dessa mulher foi grande. Mas a dor não pode mudar a realidade ao nosso redor. A perda, ok, foi inestimável. Não dá para discutir o tamanho de perda das pessoas. Mas a perda não pode destruir tudo que foi construído em anos na fé daquela mulher. A perda foi chocante, é verdade. Imagina um homem sendo morto, assassinado, muito sangue, xingamentos, ódio. Mas a tragédia não pode transformar você a ponto de você não reconhecer Jesus mais. Tragédias, perdas, dores, lutas e lutos, se não forem encarados, podem facilmente transformar a gente em outro tipo de pessoa que a gente nem é e a gente nem quer ser. Eu não imagino onde você pode aplicar o sentido desse sermão agora. Por isso eu não ouso dizer que sua dor não seja real, não seja justa, ou não seja intensa, ou não seja lógica ou verdadeira. O que eu estou dizendo é que a sua dor não pode roubar de você a realidade ao redor. Mesmo sendo uma dor justa, intensa, verdadeira, honesta, sincera, mas nada disso pode roubar a realidade em volta. E era isso que estava acontecendo, com base no que Maria olha Jesus, que ela conviveu o tempo todo e ela enxerga o jardineiro. Mas a dor não pode roubar, não pode nublar as coisas que estão em volta, porque ela parece cega. Mas não é uma cegueira comum, ela enxerga tudo. Ela enxerga o túmulo. A Bíblia diz que ela levou lá as coisas para ungir o corpo de Jesus, o balde, os panos. Em Mateus fala que ele... Mateus não, salvo engano, é Marcos 16, confere aí se é Marcos 16, 1. As especiarias, para ungir, para perfumar o corpo de Jesus. É esse? É, Maria Madalena, Maria, mãe, não sei o que lá, compraram aromas. Olha ela comprando de novo, gastando dinheiro de novo. Então é uma cegueira, mas é uma cegueira qualificada. Ela não enxerga Jesus. Ela não vê Jesus, ela não reconhece Jesus. O resto ela consegue ver e reconhecer. Mas ela não enxergava Jesus direito. E isso não é um problema de visão. Isso é um problema na alma. Na alma. Se você anda perguntando o tempo todo por quê, não sei o que lá, talvez seja hora de reprogramar a visão. E a alma. Segundo, seja o que for, não feche a porta para o sobrenatural na sua vida. Não feche a porta para o sobrenatural na sua vida. Igreja existe por uma razão. Quem disse isso que eu vou falar agora foi Paulo, em Coríntios capítulo 15. Eu não sei o versículo 19, 20 ou 21 por ali, Paulo fala assim, ó, se nós acreditarmos em Cristo, não, se nós pregarmos a Cristo, não, se cremos apenas nessa vida, então somos os mais miseráveis de todos os homens. É qual o versículo? É, ninguém sabe o versículo, deixa eu achar aqui. É 15, 19. 1 Coríntios 15, eu acho que é 19. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15. 20, por ali. Vamos lá. 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, então somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou de entre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. E aí segue o texto. Visto que a morte veio por um homem também e tal, tal. Então, Paulo, nesse texto todo, né, se você voltar um pouquinho lá, ele diz assim no 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. O que que acontece nesse texto? Paulo está colocando a existência da igreja sobre um fundamento que é a ressurreição de Cristo. Ele diz assim, ó, se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação é em vão. Essa pregação aqui é em vão, todas as outras é em vão, então nós estamos perdendo tempo. Eu estudando e pregando, perdendo tempo, você ouvindo, perdendo tempo. Era melhor todo mundo ir embora. O que Paulo está dizendo é, se não existe ressurreição de Cristo, igreja é tudo em vão. Em outras palavras, a igreja cristã há 2000 anos está sustentada em cima de um fato historicamente verificável, que é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ela é a base da existência da fé, a base da existência da igreja. Existe igreja porque Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos. É nisso que está a nossa base. E esse é um fato sobrenatural. Um homem foi visto, documentado, andando, falando, registrado, foi morto, parou de respirar, atravessou-se uma lança de fora a fora, morreu, foi sepultado, e 3 dias depois, não é que ele morreu tipo Lázaro, que parou de respirar numa doença, não sei o que lá, não. O seu corpo foi vituperado, o seu corpo foi atravessado. Ele foi morto, assassinado, e 3 dias depois, ele volta, ele ressuscita vitorioso sobre a morte. E isso é sobrenatural. Então, se você é cristão, nunca feche a porta para o sobrenatural. Porque você só é crente por conta de um fato sobrenatural. O teu Salvador ressuscitou de entre os mortos. Ah, mas eu não creio que os dons na atualidade, não sei o que lá. Depois a gente escuta o negócio de dons. O que eu estou dizendo é que para você ser cristão, você só pode ser cristão por conta de um fato sobrenatural. Jesus Cristo, nosso Salvador, foi crucificado, morto, sepultado, e ressuscitou vitorioso ao terceiro dia. E isso é sobrenatural. Então, se você é cristão, nunca feche a porta para o sobrenatural. Porque em João capítulo 11, olha em João capítulo 20, verso 11, a gente leu o capítulo 20 do 1 ao 18. Estaciona a sua visão no 11 e enxergue a mulher. Aí está Maria. Vencida, triste. Maria ficou chorando fora, junto à entrada do sepulcro. Olha que interessante. Ela está no cenário da ressurreição, mas ela não sabe da ressurreição. Então ela chora. Ela está inconsolável. Vencida, triste. Perdida dentro dos acontecimentos. Quem está assim não tem vontade de comer, não tem vontade de dormir, não tem vontade de acordar, não tem vontade de sorrir, não tem vontade de nada. Lá está Maria, absorta diante da perda, estarrecida diante da desgraça, do luto. Na perda a gente perde o prazer nas coisas da vida. A gente perde a sensibilidade, os passeios, você não quer. As cores, as brincadeiras, as piadas, os filhos, as viagens, a comida. Parece que você come e é tudo igual, a comida, não tem sabor. Tudo fica cinza quando nós damos audiência apenas para perda. Agora, olhe com calma esses versículos a partir do 11 e veja o que Maria está fazendo. Maria ficou chorando fora à entrada do sepulcro. E enquanto chorava, abaixou para olhar o que estava dentro do sepulcro. A gente já sabe, eu coloquei o texto, eu pedi o texto de Marcos 16:1, que ela tinha ido lá com as especiarias que ela comprou para limpar o corpo de Jesus. Para limpar o corpo de Jesus. Então veja que, lendo com calma esses textos, a gente entende o que Maria está fazendo. Ela foi ao sepulcro porque ela queria trabalhar por Jesus ainda. Que é o verso 16 de Marcos. Quer dizer, ela está servindo ainda. Você já parou para pensar nisso? Pensando nisso, inclusive lendo esse texto, quando Jesus aparece e pergunta para ela quem ela procura e ela pensa que é o jardineiro, ela fala assim para Jesus, achando que é o jardineiro. Senhor, se o Senhor o levou, me diz onde o puseste que eu o irei buscar. Eu não sei quem aqui das irmãs, especialmente das mulheres, já teve, infelizmente, que dar banho no corpo de alguém que você ama morto. É horrível. É muito diferente da pessoa que está dormindo. Parece que ele pesa 3 vezes mais, porque não há ajuda. E aqui ela está dizendo o seguinte: me fala onde é, eu busco. Mas você está entendendo o que eu estou tentando mostrar aqui no texto? Tipo assim, ela trabalha tanto por Jesus que ela falou assim, meu, me fala. Ela está falando com Jesus, mas não sabe. Se for o Senhor que tirou o corpo daqui, me fala onde é, eu vou lá e busco. Como uma mulher pode buscar o corpo de um homem morto de 30 anos, um adulto, um homem adulto? E pode trazer de volta e colocar na sepultura. Tamanho o compromisso dessa mulher com o Cristo. Com o serviço de Cristo. Essa mulher está servindo ainda. Porque parece que servir a Jesus é o que ela sabia fazer de melhor. Ela está próxima de Jesus ressuscitado. Ela não sabe desse detalhe. Ele é o ser humano, ela é o ser humano mais próximo do Cristo vitorioso na história, mas ela não sabe. Ninguém avisou para ela. Ninguém avisou para ela. E seja como for, ela está ali para servir Jesus, mesmo ele estando morto. Pensa nisso, que tem muita gente assim na fé. Que chega para servir, que vem com seus panos, seus baldes, seus aromas, seus produtos, que você comprou com seu próprio dinheiro, que você investiu, para servir, o Jesus que morreu. Ela está triste e mesmo assim está pronta para servir. Me fala onde é que eu busco. É comigo. Só tem eu aqui agora, porque no texto que lemos, o Pedro e o Tiago chegaram, mas foram embora. Ficou só ela. Aí chega o jardineiro. Ela acha que é o jardineiro. Ela fala, não, se for o senhor, me fala. Eu vou lá, eu dou meu jeito. Quem serve a Jesus morto não tem muita esperança. Ela queria só o corpo. Ali não existem expectativas. Nesse texto aqui não existem expectativas. Não há uma fagulha de esperança. Ela não está aberta para o sobrenatural. Ela quer buscar o corpo, ela quer servir. Ela não está crendo, buscando, esperando um sinal ou coisa assim. Ela, pelo menos ela não diz isso. Ela viu o que aconteceu na sexta-feira. Ela o viu morrer. Ela estava lá no pé da cruz, a Bíblia diz. E depois do que ela viu e sentiu, a porta do sobrenatural parece que se fechou. Quando você vê seu Salvador poderoso gemendo de dor diante de soldados, a porta do sobrenatural parece que se fecha. E quantas Madalenas estão ouvindo essa palavra agora? Eu vou fazer um neologismo, né? Quantos Madalenos estão ouvindo essa pregação? Ela está lá para trabalhar? Está lá porque precisa servir? E como Jesus morreu na véspera de um sábado grande, a Bíblia chama esse sábado de sábado grande porque era um feriado prolongado, né? Tem a Páscoa depois, no domingo, que também é feriado. E porque isso não foi possível fazer, Jesus morreu 3 da tarde. 5 e pouco tem que todo mundo para. Então não deu tempo de fazer a asepsia do corpo, estava cheio de hematomas, sangue, o sangue na pele não sai depois de horas. Era preciso algumas horas de trabalho, mas ela não tinha essas horas. Não deu tempo de fazer na sexta-feira. Então, ela preparou tudo para que, terminando o sábado, ela estivesse ali, de madrugada, pronta para trabalhar para Jesus ou por Jesus, nem que fosse pela última vez. É a última vez que eu faço alguma coisa para Jesus ou por Jesus. E ela sabia que aquela era a última oportunidade que ela tinha para trabalhar servindo o mestre de Nazaré, lá na capital, já que ela mora na Galiléia. Dali ela ainda tem que viajar quase 200 quilômetros embora. E no coração dela, com certeza, aquela seria a última vez que ela prestava um serviço a Jesus. Estava certo que aquela seria a última vez que teria contato direto com Jesus. Ela está lá com os produtos que ela levou para oferecer seus serviços a última vez. Por quê? Porque acabou. A esperança acabou, eu não creio mais nada. A dor é tão grande que eu estou servindo pela última vez. E quantas Marias Madalenas não são assim? Quantas pessoas não estão servindo sem nenhum tipo de convicção? Quantos irmãos estão trabalhando aqui ou em outros lugares? Só porque esse é o papel que você abraçou. Quantos estão como Maria Madalena carregando as tarefas e os baldes e os panos e oferecendo compromissos e obedecendo, melhor, compromissos que foram assumidos, mas com dor na alma? Quantas pessoas estão trabalhando com o coração dolorido, estão enfrentando escalas na fé, na igreja, mas com o coração rasgado? Quantos obreiros que amam a Jesus, eu não duvido, que servem a Jesus, que estão presentes para servir, mas com perdas irreparáveis na história. Perdas. A falência é uma perda dolorosa. Você sonhou, você desenhou, você colocou no caderno, você foi lá, abriu o CNPJ, você acreditou, você tirou foto, você postou, você publicou, não deu certo. E você aqui servindo, ouvindo esse sermão, amando a Jesus. É fácil? Não. A dificuldade com os filhos, você criou. Eu sou pastor, cara. Quantos filhos eu vi crescendo na igreja, apresentei, brinquei, não sei o que lá, e hoje estão nas drogas. Você criou, você ensinou. Mas parece que eles não aprendem. E aí você fica se culpando. Mas será que eu... Mesmo assim, você está aqui servindo a Jesus. Com perdas irreparáveis. E servindo a Jesus. Perdas na família. Ou perda da família. A pessoa que você sonhou passar o resto da vida com você não está aqui ouvindo do seu lado. É uma perda. Diagnósticos difíceis, doenças terríveis, solidão. E mesmo assim, como Maria, você passa a mão no balde lá, nas especiarias, coloca dentro e fala, vamos servir a Jesus. Pronto para servir no que for preciso. A frustração é outra perda. Você acreditou, você investiu, você conviveu, você... Né? Se deu, e aí num dado momento você percebe que não era nada daquilo que você esperava. E mesmo com essa dor, você está aqui ouvindo essa palavra. Ou a tristeza, mas você está aqui ouvindo a palavra. Ou a decepção, mas você está aqui, você veio. Não é porque você é forte. A Maria não está lá porque ela era forte. Mas ela estava lá porque não conseguia ficar longe. E Jesus tem esse poder sobre nós. Mesmo na dor mais irreparável, a gente não consegue ficar longe. A Maria não soube ressignificar aquela perda. Não naquele texto, não aqui. Depois da ressurreição, sim, mas aqui não. E mesmo assim, lá está ela com o seu baldinho, com as suas coisas, com as especiarias. E quem não consegue ficar longe, com certeza recebe a visita de Jesus. Quem não consegue ficar longe, recebe a visita de Jesus. Às vezes essa visita vem de um jeito que você não entende. É o jardineiro falando, é o pastor pregando. Isso aí eu vim aqui porque depois eu vou comer bacalhau lá na casa da minha sogra, minha mãe, sei lá de quem, não sei o que lá. É só o pastor falando e vai passar do horário aí, pastor tal, não sei o que. Mas calma, se você não consegue ficar longe, o cenário da ressurreição é propício a experiências sobrenaturais com Jesus Cristo ressuscitado. Terceiro, e eu encerro. Lute. Lute para reconhecer a voz de Jesus, mesmo na dor. A Maria veio, Jesus começa a falar, quando ele fala com ela, ela não reconhece. Tem muita gente servindo a Jesus sem reconhecer sua voz. Ela estava lá servindo, obedecendo, porque não conseguia ficar longe, mas ao mesmo tempo não reconhecia a voz. E o problema, eu recebo muita gente pedindo aconselhamento sobre igreja, fé, ministério. Vocês não têm noção o tanto. É, todo dia dezenas, algumas dezenas, tipo 40, 70, não sei o que lá. E às vezes a pessoa acha que o problema é sempre a denominação. Não é com a denominação. Não é com o pastor. Não é com a falta de compromisso das pessoas. Ah, eu estou cansado porque as pessoas não têm compromisso, não sei o quê. Na verdade, essas são desculpas que nós apresentamos a nós mesmos quando a gente está mal. E eu sei que são desculpas por dois motivos. Motivo número um, você está murcho, não sei o quê, mas do teu lado, próximo a você, no mesmo contexto, ouvindo a mesma palavra, na mesma igreja, com a mesma irmandade, com o mesmo pregador, com a mesma não sei o quê, com a mesma expectativa, tem gente cheia do Espírito Santo no mesmo lugar onde você está vazio. Então não é o lugar. Segunda razão que eu sei que é só desculpa, eu sei que são desculpas porque as desculpas que nós damos são a realidade de sempre. Não é porque as pessoas não têm compromisso. Não, elas nunca tiveram. Não é de agora, não começou esse mês. Não começou, esse negócio de crente não ter compromisso, não começou esse ano. Sempre foi assim. Quando você se converteu, já era assim. Quando você começou a trabalhar, já era assim. Você se apaixonou por Jesus, já tinha gente assim. Já... Sempre foi assim. E quem vive nisso e não sai desse marasmo da vida espiritual, não reconhece a voz de Jesus quando a ouve. Então presta atenção, porque pessoas assim têm a tendência de acusar tudo à sua volta para justificar sua dor, sua sensação, sua falta de espiritualidade, qualquer coisa. Uma pessoa com febre não entende porque o resto não está de blusa. Porque se ela está com febre, está com frio, todo mundo tem que estar com frio em volta. E diz que o mundo hoje em volta não usa mais blusa. Onde já se viu um mundo que não usa? Isso não pode acontecer com a gente. E isso acontece na fé o tempo todo. Você não sente, você não reconhece a voz, e a tendência é dizer que o mundo inteiro não ouve mais a voz. Que o mundo inteiro não reconhece mais. Mas, pastor, essa é a percepção que eu tenho literalmente. Eu sou sincero em dizer, parece que eu não vejo as pessoas se envolvendo, eu não vejo as pessoas, não sei o quê, eu não conheço, eu não vejo. Então, é porque você está olhando para essas coisas só. Por isso você não percebe. Mas Jesus continua falando. Jesus continua falando. Por exemplo, eu não sou um pregador fervoroso de tal. Mas esse sermão simples que eu estou pregando sobre Maria, tem gente que está se alimentando. E fala, como Deus está tratando comigo, como Deus está tratando. E outros estão cochilando. E ele continua falando. Ele continua fazendo. Ele continua sendo percebido, sendo sentido. Joelhos continuam se dobrando. E agora você está fazendo porque tem que fazer. Você está fazendo, servindo porque tem que servir. Está cantando porque tem que cantar. Está fazendo porque tem que trabalhar. Está pregando porque tem que pregar. Está limpando porque tem que limpar. Desse jeito você não vai ouvir ele. Desse jeito você não vai vê-lo. Desse jeito você não vai senti-lo. E o que, que eu faço, pastor? Lá está uma mulher trabalhando, envolvida, amando Jesus, inclusive. Não duvido. Mas quando Jesus fala, é só o jardineiro. Deus está falando com o irmão agora. Então veja como ele ainda fala. Isso que está acontecendo com você também aconteceu com Maria. Ela não discernia, ela não conseguia diferenciar o que era o jardineiro e do que era Jesus falando com ela. É sempre o jardineiro na nossa cabeça. É sempre tudo, menos Deus. Nossa, que sorte, hein? Não, é sempre sorte, é sempre um pastor que estudou mais, então ele sabe mesmo desse texto, por isso que ele está assim. É sempre um jardineiro, é só mais um pastor, é só mais um sermão, é só mais um domingo, é só mais um. E era assim que Maria estava, até que acontece uma coisa. Jesus a chama pelo nome. Qual a probabilidade de um jardineiro lá em Jerusalém conhecer o nome da mulher da Galileia? É nula. Então até ali ela estava ali para limpar, para cuidar, para trabalhar, para prestar o serviço, mesmo triste, mesmo perdida. E aí chega o jardineiro e ela fala que é jardineiro, e ela trata, me fala onde pôs, eu vou lá e busco o corpo, não sei o quê. Aí ele olha nos olhos dela e a chama pelo nome. Ele fala de um jeito que só ele tem a falar. Jesus fala de um jeito que só ele tem. E ele fala para ela assim, Maria. E aí, pela primeira vez, ela responde. Essa é a primeira interação do Cristo ressurrecto com alguém na sequência da ressurreição. Não foi com Pedro. Não foi com o João. Foi com essa mulher. E aí ela responde, Raboni. Esse sufixo I do aramaico é a posse. Tudo que termina com I em hebraico ou aramaico, por exemplo, El é Deus. Eli, Deus meu. Lembra de Jesus na cruz? Eli, Eli, Deus meu, Deus meu. O I é meu. O El é Deus e I é Deus meu. O Raboni significa meu mestre. Mestre que é meu. Ele não é apenas mestre. Ele é meu. Ele não é apenas Salvador, ele é meu Salvador. Ele não é apenas pastor, ele é o meu pastor. Ele é o meu Pai, ele é o meu Senhor, ele é o meu Deus, ele é o meu Rei, ele é meu. E aí o verso 18 desse texto diz assim: então saiu Maria anunciando aos discípulos, dizendo: eu vi o Senhor, e contava que ele lhes dissera estas coisas. Eu vi o Senhor, porque ele é o meu Rabi, ele é o meu Salvador, ele é o meu Mestre, ele é o meu Senhor. E quando a gente entra nesse nível de compreensão das coisas de Deus, a dor é dolorosa, a perda, mas eu encontrei o meu Mestre, o meu Salvador, o meu Senhor. E isso é o mais importante. Ele é meu. Ele é teu. Ele não apenas ressuscitou, mas ele ressuscitou para mim, pensou ela. Ele não apenas ressuscitou de outros, não apenas venceu a morte, mas venceu a morte por mim. Ele não apenas ressuscitou, mas ele ressuscitou por você que está ouvindo essa palavra. Por isso ele é o teu mestre. Por isso não é apenas Rabi, mas Raboni. Ele é meu, ele é para mim. Eu sou do meu amado, o meu amado é para mim. Que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus.